como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida, os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando aqui no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 5, que tem o título Valiosos Apontamentos. É interessante nesses livros que quando eles colocam assim um capítulo como Valiosos Apontamentos, Preciosas Informações, sempre tem o quesito da morte.
É, né? Exatamente.
Quando eles colocam assim uma coisa muito importante, aí sempre tem uma mortezinha no meio para a gente entender esse processo da morte. Veja, nós encerramos com um caso, né, de uma senhora que em desdobramento é levada para a praia, ou seja, ela está dormindo em casa, mas ao dormir é levada por benfeitores em espírito para a praia para fazer um tratamento, e ela está com câncer, né? E o André Luiz pergunta, vem cá, porque a nossa pergunta é essa, mas vai ficar boa?
Vai ficar boa, exatamente. O que vai adiantar isso?
É, e o que é ficar bom, né? Quando a gente tem uma visão minúscula dessa vida, é uma coisa. Quando a gente tem uma visão real da imortalidade da alma, é outra coisa. E, mas o que é interessante aqui, entre outras coisas que acontecem quando ela é desdobrada, é que ele fala que repetindo as excursões até aqui, noite a noite, habituar-se-á com entendimento superior à ideia da partida. Ou seja, ela está em treinamento para a morte. Então, ela vai ficar boa? Vai. É. Vai morrer bem.
E, né? Pois é, morrendo bem, o que vai acontecer nesse processo? Ela vai retornando mais calma. A calma dela vai dar tranquilidade à família, não é? Quer dizer, tudo começa a melhorar, se ajustar para quê? Para, na ausência dela, a vida seguir, não é?
Exatamente. Então, ela, esse processo é para ela se habituar com essa ideia. E se a gente parasse agora para fazer uma reflexão de qual é a sua ideia sobre a partida? Qual é a sua ideia sobre os processos de doença que acontecem conosco, né? Porque muitas vezes a pessoa acha que a doença é azar, que a doença é porque Deus não gosta. E quando a gente analisa o surgimento da doença, muitas vezes, ela não está nem no planejamento. Será que a sua doença, ela não é fruto de um desregramento pelo seu livre-arbítrio? Eu até comentei aqui outro dia, eu tenho um amigo meu que ele é cego, e ele hoje em dia tem 60 e poucos anos, mas ele ficou cego aos 18. E aí ele falou, poxa, pois é, Deus quis que eu ficasse cego. Ele sempre fala essa, faz uma palestra sobre isso. E depois ele fala, será que Deus quis mesmo que eu ficasse cego? Por que Deus ia querer que eu ficasse cego? E aí ele vai levando a gente a raciocinar o seguinte, ele era um adolescente rebelde, teve uma doença, o médico falou que teria que ter muita cautela, ele tinha que usar colírios, remédios, não poderia pegar sol, não poderia fazer esforço, não poderia tomar banho de mar. Uma série de questões que ele simplesmente negligenciou. Ele falou, isso é exagero, né? Aquelas coisas que a gente acha que médico está exagerando. Então, um belo dia, ele continuou indo para a praia, continuou pegando surf, continuou a pressão do olho aumentando, dormia com lente, não botava o remédio. E um belo dia, ele acordou e estava lá cego. Quantas vezes nós ficamos doentes, porque a gente fica mais doente por comida em excesso do que por falta de comida. Então, muitas das nossas doenças são negligências nossas, que não estava na nossa programação, e nós às vezes pioramos mais ainda porque não fazemos os tratamentos adequados, né, para sair do desconforto da doença, e vamos nos encalacrando mais ainda. Então, essa senhora que está aqui, no caso, ela está doente, mas ela está sendo levada, está em tratamento, e está tendo um benefício para a família toda. Que a gente tem um olhar da doença, um olhar muito positivo. Também não desejar a doença, né? Essa. Porque nós não podemos desejar a doença. Mas
porque
quando...
aí vem.
Exatamente.
Se a gente começar a plasmar a doença, aí vem. Aí eu fico falando, ah, mas isso aí está no planejamento? Não. Eu desejei, busquei, achou, né? E quanta coisa que a gente faz, que a gente cria em termos imaginários, né? Gravidez psicológica, determinadas alergias. A Joana nos ajuda muito, né? Alguns espíritos também, a gente tem no CELD, Instruções dos Espíritos, volume 1 e volume 2, que eram entrevistas, né? Na verdade, são 60 entrevistas, não está tudo ali não, ainda vão surgir outros volumes, que se tinha com o plano espiritual. E a gente vê quanta doença, né? Tem uma no volume 1 que fala dos quistos mentais, né? A gente cria determinados núcleos mentais que tem a ver com determinadas ideias fixas, determinadas elaborações, e aí daqui a pouco aquilo vai explodir como doença na nossa zona mais frágil. Então, as dermatites, né? A questão circulatória, as tromboses, que, na verdade, são fabricações que a gente tem. Então, é muito sério isso, né, Berenice?
Exatamente. Então, as informações que nós recebemos dos espíritos são valiosíssimas, realmente, né? E aqui, quando o Clarencio está explicando esse caso, ele ainda continua falando para o André Luiz. A enfermidade longa é uma bênção desconhecida entre os homens. Constitui precioso curso preparatório da alma para a grande libertação. Sem a moléstia dilatada, é muito difícil o êxito rápido no trabalho da morte. Vejam com isso como é limitada a nossa visão com relação da doença, né?
Porque a doença prolongada, Berenice, ela vai dando a gente assim... É, o que eu não posso, né? A gente vai se acostumando com uma certa limitação em relação à vida material, e aí é que está o segredo. Se a gente está acostumado a cultivar a vida mental, e como é que é cultivar a vida mental? Olha, através da leitura, através do estudo, através de uma ideia de planejamento do futuro, planejar trabalho, planejar bem, tudo aquilo que eu não estou fazendo com as mãos, mas através do meu cérebro, né? Da minha mente. Eu estou empregando meu cérebro de atividade. Na hora que parar, tem muita coisa para pensar. Ver beleza. Eu lembro de uma amada companheira, né? A nossa... Beth Operte, do lado do Encontro do Livro dos Espíritos, e teve um ano que se trabalhou a percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, e ela, numa palestra, falou assim lindamente, né? Eu quero olhar bem aquelas plantas, aquela planta que tem no jardim da minha casa, né? O pássaro que passa, quero olhar bem o céu, porque se amanhã eu não puder mais ver, essas imagens me alimentarão de alegria, né? Eu quero ouvir bem o cantar dos pássaros, quero gravar bem o que é uma fonte caindo, para que um dia a minha audição faltar, eu ter isso. Então, a gente vai percebendo a importância desses registros na alma. Que aí a gente percebe até aquele doente que muitas vezes ele está quietinho. Aí assim, engraçado, ele fica quietinho ali, né? Mas por quê? Ele está pensando, né? Ele tem recordações, tem registro, e é engraçado que alguém está pensando assim. Ah, mas estou vivendo de passado? Não. Esses bons registros vão estabelecer o quê? Sintonias superiores. Então ele vai ter, mesmo na impossibilidade, ele vai descobrir possibilidades. A questão da oração, né? Eu estou lembrando, Berenice, logo nos programas, nos primeiros capítulos, que você falou da sua mãe, né? Do hábito da oração. Então, a oração é trabalho. Então, mas eu só vou continuar sem esse trabalho se durante a minha vida eu cultiver aquilo. Porque senão, na hora da doença, eu não vou orar, eu vou lançar aflição. Não é?
É?
Então, esse é um hábito de vida moral que age através da fé religiosa, a educação religiosa, ela vai dando pra gente isso. E na hora da impossibilidade, você já vai vivendo a vida espiritual, né?
É verdade. Então, essa valiosa aqui, a informação que ele nos dá sobre a doença prolongada, uhum, é que a gente compreenda essa doença prolongada, né? Que realmente, muitas vezes, uma vez o Simonetti até falou que doença prolongada é tratamento de beleza pelo espírito. Mas é mesmo. Então, tudo tem uma finalidade. Quantas pessoas caem numa depressão profunda porque o ser querido saiu de manhã, aconteceu um acidente e não retornou? Então, a gente vê nesse momento, se aquela pessoa tivesse ficado doente uns 3 meses, mais ou menos, ou até mais, ou seja, ia preparando todo mundo,
todo
né?
Todo grupo, né? Vai se adaptando.
É verdade. E aí, ele continua. Nesse instante, contudo, Zulmira e Odila chegavam à praia, em sítio não longe de nós. Clarêncio recomendou-nos atenção. Rodeamos-los prestamente, qual se fossem irmãs enfermas sob a nossa guarda. Veja que agora o André Luiz já está vendo elas também sob um novo olhar, né? Uhum. No primeiro momento ele identificou como a vítima e o algoz, mas o Clarêncio fez ele ver o quê? Que as duas eram doentes, e ele realmente está passando a ver as duas
ele
como
mudou
doentes.
Exatamente. O ponto de vista, né?
É isso que se dá a evolução de André Luiz. Ele vai ouvindo as orientações espirituais e vai executando-as. E quantas vezes na nossa casa nós convivemos com relacionamentos doentes e nós definimos quem é a vítima e quem é o algoz e nada faz com que a gente veja diferente, quando na verdade a vítima e o algoz não passam de duas almas enfermas, né, que é o caso aqui. Ele continua, nenhuma nem outra nos identificavam a presença. Veja que interessante, uma morta, a outra em desdobramento, no mesmo espaço na praia, com vários outros espíritos, né, desencarnados, e elas não enxergam.
Uhum.
Tampouco pareciam interessadas pelo movimento no logradouro. A primeira esposa de Amaro, que é a Odila, centralizava o olhar sobre a presa, enquanto que a vítima, Zulmira, revelava na expressão facial o intraduzível terror dos que se abeiram do extremo desequilíbrio.
E aí a gente vê o processo obsessivo, né? Leva a criatura até lá, para atiçar a culpa e a criatura ficar pensando sempre. Porque é no momento em que a criatura pensa sempre, naquele ponto tem a ligação, né? Se ela mudar o pensamento, vai perdendo a força. Então, a questão é para manutenção daquela ideia, né?
E o que é uma coisa que me chamou bastante atenção aqui, porque, ok, a Odila estava concentrada na presa. Uhum. Então, ela não estava prestando atenção no que estava acontecendo, porque ela estava concentrada ali,
isso,
né, para atacar. Só que a Zulmira, ela, aparentemente, estava buscando ajuda.
Exato.
E mesmo assim, ela não conseguia enxergar. Por quê? Ela estava mais ligada à Odila,
exato,
à culpa, do que realmente a busca da ajuda.
Né,
veja que coisa interessante, porque isso às vezes acontece com a gente fica cego e a gente fica mais ligado a quem nos está fazendo mal. Muitos casos de pessoas que estão perseguidas, né, são perseguidas no trabalho, na família, no centro espírita, seja lá onde for, e ela identifica quem é o algoz. Então, ela não para de falar do algoz, ela não
isso
para de pensar no algoz, ou seja, ela fica muito mais ligada no algoz do que nas possibilidades de ajuda.
Cura, de cura, exatamente.
Né? Às vezes tem uma pessoa que está num casamento muito complicado, ela simplesmente não para de falar
naquilo. O tempo
naquilo
todo é aquele problema.
Isso, e ela não consegue vislumbrar outras possibilidades. Então fica se alimentando daquilo que mais faz mal a ela.
Exato.
No primeiro momento, parece uma coisa assim surreal, né? Mas a gente sempre escolhe as coisas destrutivas. Isso é que a gente tem que ficar alerta. Isso que a gente tem que ficar assim de olho, porque a gente fala muito mais sobre a pessoa que a gente não gosta do que a pessoa que a gente gosta. A gente pensa muito mais, traz à nossa mente as pessoas desagradáveis do que as pessoas agradáveis. Isso é um costume nosso, né? E a gente está vendo aqui, na prática, aqui, acompanhando esse caso, que também está acontecendo com elas. Aí ele continua, Zulmira ensaiava o gesto de quem se propunha a regressar precipitadamente à casa, mas, contida pela companheira, avançava entre a aflição e o pavor. E, repetindo as mesmas acusações que já ouviramos, Odila martelava o cérebro da outra, reiterando desapiedada: recorda o crime, infeliz, lembra-te da horrível manhã em que te fizeste assassina. Onde colocaste meu filho? Por que afogaste um inocente? Então, nós estamos vendo aqui a Odila, né? Mas nós já sabemos que, na verdade, a Odila, ela não está preocupada com a morte do filho. Ela está mesmo preocupada com o ciúme do Amaro, porque ela tem ligações fortes sexuais com ele. E ela está usando a morte do filho dela. Isso aí é uma coisa muito séria, e para a gente trazer para o nosso dia a dia, para a gente ver se a gente não está fazendo isso também, de usar um motivo para perseguir alguém, quando na verdade o motivo real é um outro motivo, porque é isso que realmente está acontecendo aqui com ela. E a Zulmira, ela acaba ficando frágil, porque também, se a Zulmira não fosse orgulhosa e não fosse vaidosa, ela poderia falar: olha só, errei, não quero errar mais, me desculpe, eu quero ver como é que eu acerto isso aqui. Ou seja, é a gente usar a razão em cima da análise dos nossos erros, porque isso também faz com que a gente se desvincule das cobranças.
Isso.
Sabe aquela coisa de devo, não nego e pago quando puder?
São resoluções que a gente tem que tomar, porque senão é um aprisionamento, né? E esse aprisionamento é interessante, isso paralisa, né? Paralisa, você, como se você ficasse assim, engessado num ponto.
É isso mesmo, e você usou essa palavra, resolução.
Exato.
Nós muitas vezes temos que dar um basta. Olha só, chega. Errei, sim, fiz bobagem, mas não quero errar mais, e agora chega. Como é que eu vou fazer o plano para acertar? Porque isso faz com que a gente fique desconectado das perseguições. Agora, isso também tem que ser de uma forma sincera, né? É um arrependimento sincero com uma proposta de reparação sincera também. E ela está ali, né, a Odila, martelando, e a Zulmira gritava: não, não, não fui eu, juro que não fui eu, o Júlio foi tragado pelas ondas. E aí ela, Odila, fala novamente: e por que não velaste pela criança que meu marido levianamente confiou às tuas mãos infiéis? Acaso não te acusa a própria consciência? Onde situas o senso de mulher? Pagar-me-ás alto preço pelo relaxamento delituoso. Não permitirei que Amaro te ame. Alimentarei a antipatia dele contra ti. Atormentarei as pessoas que te desejarem socorrer. Destruirei a própria casa de que te apossaste e me pertence. Impostora, impostora. Olha que interessante, né? Agora a Odila está falando qual é o real objetivo dela. E a vingança é uma coisa tão dramática que ela é muito maior do que o caso em si. Porque, veja, na verdade, a Zulmira tinha ciúme do Júlio e desejou que o Júlio morresse. Agora, a Odila, qual a intenção dela de fazer a vingança? Primeiro, né, ela não vai permitir que o Amaro ame ela, vai alimentar a antipatia dele, vai atormentar as pessoas que desejarem socorrer ela, vai destruir a casa. Então, veja, ela vai fazer vai devastar, né? Isso mostrando que a vingança, ela não é justa, não há justiça na vingança, porque geralmente é algo muito maior do que o fato em si. E a Zulmira fala: sim, sim, concordara Zulmira, terrificada, não matei, mas não fiz o que me competia para salvá-lo. Perdoa-me, perdoa-me. Prometo empenhar-me no refazimento de paz de todos. Serei uma escrava de teu marido e restituí-lo-ei aos teus braços. Converter-me-ei em serva de tua filhinha, cujos passos orientei para o bem. Mas, por piedade, deixa-me viver. Liberta-me, compadece-te de mim. E a Odila continua, nunca, nunca, bradava a Odila friamente. Tua falta é imperdoável, mataste. Deves confessar o delito perpetrado à frente da polícia. Dobrar-te-ei a cerviz. Serás recolhida à penitenciária para que te mistures às delinquentes de tua laia. Izumira, nesse diálogo muito conturbado, grita não, não. E a Odila falava, se não aniquilaste meu filho, devolve-o aos meus braços. Devolve-o, devolve-o. Mas, na verdade, ele já estava devolvido, né? Exato.
Aí vamos perceber o que é o processo obsessivo, né? Tem a consciência culpada, tem a pessoa se sentir falida em algum aspecto, aí a pessoa fica com mania, né? A questão de não perdoar e, olha só, até de se confessar diante da polícia. A gente, às vezes, não entende, né? A pessoa vai confessar um crime ou que ninguém sabia ou até que não existiu. E a pessoa vai lá, olha o processo obsessivo, a indução ocorrendo ali, não é?
É verdade. E aí, nesse momento, ambas se achavam à frente determinada nesga da praia. Os olhos da pobre obsidiada adquiriram estranho fulgor. Foi aqui, rugiu a perseguidora rudemente. Aqui consumaste o sinistro plano de extinção da nossa felicidade. Qual se fora tangida de secretos impulsos, a segunda mulher de Amaro, Azumira, desprendeu-se dos braços que a constringiam e, penetrando as águas, chamava aflita. Júlio, Júlio! Odila, no entanto, perturbada e ensandecida, pôs-se-lhe no encalço. Sentindo-lhe a aproximação, Zumira rodou sobre os calcanhares e disparou de volta ao lar. Acompanhamos as duas na competição a que se entregavam sem perdê-las de vista. É interessante que eles estão vendo esse tumulto todo e eles estão deixando, né? Eles não se meteram. Por quê? Porque precisa ter essa catarse, sabe? Precisa ter esse desgaste. E até para eles saberem, assim, vai ser a escolha de cada uma.
E eu pensei também no outro aspecto, não se envolver na mesma vibração. Porque já vimos quando a gente se envolve no meio de uma discussão, que às vezes a gente sai ruim, sai mal. Por quê? Porque a gente acaba absorvendo aquele conteúdo vibratório, né? Que não é saudável. Né?
Exatamente. E aí, varando a casa incontinente, dando a ideia de que o corpo adormecido era poderoso magnete a atraí-la, Zumira despertou, alagada de suor, conservando no cérebro de carne a impressão de que vagueara em terrível pesadelo. Tentou gritar, mas não conseguiu. Faleciam-lhe as forças em colapso nervoso insopitável. A dispneia castigava-a com violência, enquanto as coronárias se mostravam entumecidas. Clarencio aproximou-se e aplicou-lhe fluidos salutares e repousantes. Acalmou-se-lhe o coração vagarosamente, o campo circulatório tornou a afeição normal. Foi então que a desventurada senhora conseguiu gemer, chamando por socorro.
Gente, que agora vamos perceber que coisa séria, né? E como a gente tem que observar a nossa questão no sono físico. Porque às vezes, assim, não sei dormir mal. A gente começa assim, eu acho que eu comi alguma coisa, eu acho que eu vi alguma coisa. E muitas vezes em situações muito sérias, né? A hora do sono é uma hora, assim, muito sagrada mesmo. Então a gente tem que começar a pensar, porque quantas ideias suicidas não começam numa situação dessa sono físico? Quanta indução, né? Quanta desconfiança. Aí eu acordo assim, não sei porquê, mas eu estou com uma desconfiança da Berenice, isso, naquilo, aquilo, outro, e não houve nada. Mas muitas vezes são ideias que são, vamos dizer assim, quase de forma hipnótica, sugeridas durante o sono, e a gente desprevenido, a gente acorda. Por isso, gente, a oração, né? E nesse momento a gente começa a valorizar essa ajuda espiritual que sempre vem, sempre temos, não é, Berenice?
Está para todos nós, mas nós precisamos ter esse movimento de pedir. vamos fazer uma oração, vamos estar em oração. E não precisa estar num local específico, numa hora específica, porque nós pensamos muita bobagem durante o dia, nós pensamos muito pensamentos desconexos. Vamos treinar a nossa mente para orar. A qualquer instante do dia, orar, pedir ajuda aos benfeitores, ânimo, disposição e vigor para continuar a vida. Muita paz.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.